Sons de Mato Grosso, o retrato sonoro da nossa terra. Um passeio pelas raízes, ritmos e misturas sonoras do nosso estado, em todas as suas ricas vertentes musicais.
Bora!
Aí, bora! Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa sonoro, o mapa da mina sonora da nossa produção musical, sonora, artística, cultural e tudo mais. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida já há muito tempo. Conheço desde criança e está aqui num processo de transição, de transformação. Está me dando um pouco de dificuldade de assimilar tudo isso. Já assumo também que eu também não sou perfeito. Viva as imperfeições, as imperfeições nos fazem mais humanos, eu gosto muito disso. Principalmente em tempo de inteligência artificial, cultura artificial, todos os artifícios estão chegando aí e está nos colocando em xeque, né? Em choque também, né, Nin? Bem-vindo.
Obrigado, Eduardo, é um prazer estar aqui, uma alegria, foi uma ótima surpresa.
Que legal, eu estava assim conversando com um amigo, não por acaso seu pai, né? Eu queria que você fizesse uma entrevista com o Nin, com Nina, não é que agora é Nin.
Uhum.
E eu falei, não, vamos levar no Sons de Mato Grosso, eu sei que ele tá cantando,
uhum.
É ator, e cabe tudo aqui no Sons de Mato Grosso, né? Eu acho que você tá em São Paulo, uma experiência já de vivendo em São Paulo há um tempo, né, Nin?
Sim.
E tá passando por um processo de transição aí,
é,
eu preciso ainda me acostumar.
É, primeira vez que eu volto a Cuiabá... Para participar de algum evento, né, de algum projeto, assim, já estando vivendo essa transição. Então, para mim também está sendo uma oportunidade especial aqui também.
E essa transição começou quando?
Ela começou, tem uns 3 anos, mais ou menos. É, já estava lá em São Paulo. E às vezes a gente acha assim que quem transiciona, né, já tem sempre aquela história assim, ah, mas desde criança já dava sinais, né? A gente olha assim... E assim, se você for olhar a infância, né, a minha infância, pode até ter alguns momentos ali, né, de uma manifestação mais masculina, assim, uhum. Mas é difícil. Eu trabalho com criança também e, na verdade, é uma grande experimentação, né, a uhum. infância, quando tem espaço para isso, assim, também.
Vamos dizer, a vida é, né, uma grande experimentação.
E aí, quando eu fui entendendo que tinha um incômodo ali, né, um desajuste, e aí fui... me inteirando mais das teorias também, das possibilidades, né? Porque até então não tinha nem esse nome, né? Não binário. O uhum. Que é isso, né? Que é ser trans não binário, né? É você não se identificar nem totalmente como mulher, nem totalmente como homem. Às vezes é um pouco dos dois, às vezes não é nenhum dos dois. Então, realmente é um guarda-chuva ali onde tem muitas experiências de gênero, né?
A gente ficou sempre muito preso, né, a uma ideia do binário, né? Uhum. Masculino e feminino. E a gente sabe que não é só isso, né? O espectro humano é muito mais, é muito amplo. É, eu diria assim, um espaço de experimentação mesmo, né? Essa vida que a gente pode viver, né? Que a gente... deseja viver, né? E aí é uma busca sempre, né? O que a gente menos tem é certeza, eu diria, né?
É, e eu acho que é um pouco isso, assumir essa incerteza, né? Às vezes, inclusive nesse processo, eu me peguei muitos momentos, assim, querendo chegar a alguma forma definida, uhum, né? Porque uhum. aí isso te dá uma certa paz, assim, né? Mas não existe também, acho que é assumir que você vai estar sempre em transformação e ficar em paz com isso e entender que nem sempre as pessoas vão conseguir compreender uhum. também. Algumas pessoas simplesmente não vão aceitar porque existe muito preconceito.
Muito preconceito.
E a gente segue vivendo e segue lutando. Porque...
isso mexe com a nossa cognição aqui, até no nível linguístico, né?
Sim.
E aí, é ele, ela,
é, elo... eu uso os pronomes ele e elo. Eu, no início, até... transitava, assim, entre os três, né? Uhum. Usava o ela também.
Porque seria mais o fluido, no caso.
É. Mas aí eu percebi que quando eu deixava, assim, eu falava, não, tudo bem, pode me chamar de qualquer um. Aí as pessoas só chamavam do feminino.
Ah.
Porque é o mais conhecido, né? É o mais familiar. E eu sei que a minha imagem tá muito associada também ao feminino. Então eu falei, então não. Então não vai mais ter feminino.
Não tem ela mais.
Vamos aqui. Forçar então esse estranhamento.
Ele
sustentar
ele
esse
elo.
Desconforto. É. E vamos ver o que que dá.
Sim,
e
sim.
Aí eu tô nesse momento.
Assim. E o que que tá dando?
Olha, tá dando muita dor de cabeça. É difícil.
Com a família,
assim,
com os amigos, com
difícil.
Os parentes. Com...
Geralmente, eu me incomodo mais com as pessoas que eu conheço a partir de hoje, assim. Que já me conhecem, eu já me apresento dessa forma, com esse nome. E essa pessoa errar muito, assim, já me incomoda mais do que quem tá há mais tempo. Porque eu entendo que quem tá há mais tempo tem um referencial muito fixo já. E é difícil, leva tempo, mas... Exige um esforço ativo mesmo.
Eu já tô começando a me acostumar já, Aninha.
É, eu acho que é um ponto de atenção, assim,
eu também
assim,
já convivo,
né?
Muito com isso, com várias pessoas uhum. trans, várias... Então, preconceito na minha vida nunca houve uhum. em relação a nada. Eu tô completamente, cabeça completamente livre. Apesar de que existem ainda algumas resistências
existe,
que a gente nem,
existe
às vezes,
um
nem
hábito também, e né? Então, a gente precisa... Quando tá na convivência, assim, né? Ter esse ponto de atenção, né? Com as uhum, pessoas. Uhum. E aí, isso inclui gênero, inclui raça,
sim,
inclui,
sim.
né? Orientação sexual.
Sim, sim.
E aí, exige esse esforço. E as pessoas, às vezes, não querem também bancar esse esforcinho
sim,
que tem que
sim,
fazer,
sim.
né?
E existe muita confusão entre gênero e orientação sexual também.
Muita,
né?
É.
Fala um pouco disso.
O gênero, ele tá ligado mais à identidade, né? Então, é o que você é. Então, se uma pessoa nasce... E é designada, a gente fala assim, né? Designada uhum. ao nascer como mulher, por uhum. exemplo, né? A gente chama como uma mulher cis. Ela se identifica com o gênero que ela foi designada ao nascer.
Uhum.
E aí, quando ela cresce, eventualmente, entende que não, ela não se identifica com aquele gênero, ela passa a ser uma pessoa trans, né? Se entender como uma pessoa trans.
Certo.
Que é uma pessoa que não se identifica com aquele gênero que foi designado ao nascer. E a orientação sexual tem a ver com as nossas relações, né? Então, com quem a gente se atrai, quem é que a gente se relaciona.
Você pode ser trans e hétero, trans e lésbica,
pode.
Ou gay, né? Então...
Exatamente.
Nossa,
uma coisa não tá necessariamente ligada à outra, assim. Então, gênero é o que você é, como você se identifica,
certo,
como você se
certo.
Coloca no mundo... E a gente entende, né, que é uma construção social
uhum.
e não uma coisa natural,
uhum.
né? Então, tem muitos estudos, né, muito antigos, inclusive. E porque muita gente acha que é uma coisa nova, né? Ah, é geração woke.
É, sim,
o pessoal está inventando palavra. Mas, na verdade, a gente tem registros, né, de identidades trans desde a antiguidade.
Desde a antiguidade. E eu acho que um sofrimento muito grande também dessas pessoas, né? De não encontrar espaço, né?
Sim, mas tinha culturas onde isso era muito mais natural.
Mais
culturas indígenas, tem
sim.
culturas também da antiguidade que onde isso era mais aceito. Isso era até um lugar de poder, assim, de reconhecimento na comunidade também. Nem sempre foi também esse sofrimento todo, né?
Sim,
isso
sim.
veio muito com os processos civilizatórios, né?
Vamos falar um pouco de música?
Vamos!
Gênero musical!
Vamos mudar de gênero agora.
Vamos mudar de gênero. Daqui a pouco a gente volta.
Gênero
na realidade, essa conversa vai estar sempre permeando tudo, né? Não tem como a gente deixar de lado, não tem como. Nós temos que assumir mesmo essas coisas. Aqui é uma rádio pública, uma rádio pedagógica, educativa, cultural. Então a gente tem mais é que assimilar e debater, conversar, uhum. refletir sobre essas questões. Não, agora não é violão. Caio e Luiz estão aqui com a gente. Luiz Gustavo e Caio Alves. Caio Rosa, São Paulino.
Já aproveito até para agradecer Carolina Costa, que é quem está tocando esse violão, quem gravou
aqui
para mim.
Vamos ouvir aqui no playback com a Ronin, fazendo uma música. Vocês vão fazer três músicas hoje com a gente aqui. São todas autoria sua.
Isso.
Compondo, é ator, fez teatro, pós-graduação, mestrado. A gente vai falar mais disso. Vamos lá fazer o som, playback, na caixa, maestro. Qual?
Olhos d'água.
Olhos d'água.
Primeira música que eu fiz. Eu vou cantar uma linda história, meu amor, pra você chorar. Eu vou cantar história, meu amor, pra você chorar. Pra você chorar, água do mar. Pra você chorar, água do mar. Pra você chorar, meu amor, todo sal do mar. Pra chorar, água do mar. Pra você chorar, água do mar. Pra você chorar, meu amor, todo sal do mar. É água que cai dos meus olhos cheios d'água. Água que cai dos meus olhos cheios d'água. Meu amor, pra você chorar, eu vou cantar uma linda história, meu amor, pra você chorar, pra você chorar, água do mar, pra você chorar, água do mar, pra você chorar, meu amor, todo sal do mar, pra você chorar, água do mar, pra você chorar, água do mar, pra você chorar, meu amor, todo sal do mar. É água que cai dos meus olhos cheios d'água. Água que cai dos meus olhos cheios d'água. Meu nome é Nin, um nome dado por mim. Me chame de ele ou elo. Rimo histórias no cabelo e me espalho pelo capim. Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, o lugar mais longe do mar que você possa imaginar. Norte, sul, leste, oeste. Fui parar no sudeste, tentando ficar mais perto dele, o mar. Mas me encantei pela cidade de Pedra e lá estou há mais de 10 anos, criando, compondo, atuando, construindo uma vida boa e cheia de amor no coração, cheia de mar, cheia de água, cheia de vida.
Que massa! Bem-vindo aqui mais uma vez.
Muito obrigado.
Bem-vindo. E aí, tá curtindo São Paulo? Como é que tá a vida lá, aquela cidade de Pedra louca. Bando de louco sai correndo para ficar parado no trânsito.
Exatamente. Você corre, corre, corre para gastar o seu tempo em algum outro lugar.
Dá para ler, dá para ouvir podcast, dá. Videobook, audiobook.
Vai. Olha, dá. Mas eu sempre lembro quando eu cheguei em São Paulo, uma grande amiga que me recebeu lá, Rosana, logo me falou assim: olha, ela era daqui de Cuiabá, inclusive. É preciso estar atento e forte. E eu.
Já
logo
disse
estremeci,
a canção.
Assim.
Já diz a
exatamente.
Canção.
Exatamente. Né? Já estremeci. Eu acho que realmente, São Paulo, essa frase define muito, assim, né?
Não temos estar tempo atento. De temer a morte.
Exato.
Né?
E aí, mas aí a gente vai aprendendo também, né? Vai aprendendo a aproveitar as partes boas de lá,
sim,
né? Que
sim.
Eu acho que é o que me faz ficar. Porque é um custo muito alto de vida, não só financeiro, mas... Uhum. De energia mesmo, assim, é uma cidade muito cansativa, né?
E você consegue viver disso tudo que você faz?
Consigo.
Uma batalha...
Viu? Eu consigo, mas, assim, é sempre esse... Você acaba se tornando um artista múltiplo, nem sempre
tem que
porque
um
você
monte
quer.
De coisa,
exato.
Sim, sim.
Eu,
sim.
particularmente, sempre fui
mas
assim.
Mas isso não é
né?
privilégio de São Paulo, não. Isso é qualquer lugar.
É verdade. Mas lá eu acho que você até consegue atuar mais em várias
frentes,
você
tem mais,
né?
tem mais como girar, mais oportunidade. Tem mais, exato. Tem mais demandas aí, mais coisa para fazer. Mais espaço, né, para trabalhar.
É, mas eu tenho sentido falta desse mar, dessa possibilidade de horizonte.
Mas ali tá pertinho, né, também. Dá uma
então,
descida.
Então, tá... Eu tô ali
ou
me aproximando. Daqui a pouco eu vou mais
não
perto
muito,
do mar.
Não vai muito, não vai muito.
Não vou, porque a gente fica na rotina da cidade,
aham,
né?
Aham. Então, porque uma isso... rotina que não é rotina também, porque toda hora tem coisa nova, né?
É.
E os estudos e a... Deixa Não vai levar a vida acadêmica, saiu fora da vida acadêmica e encarou a vida do...
Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu precisei agora dar um tempo,
dá um tempo.
Né? Porque o mestrado, ele exige muito mentalmente, né? Então, eu terminei em 2024, aí 2025 dei esse espaço de respiro. Esse ano também, eu dou aula de teatro, né, lá para crianças e na escola.
Eu tenho acompanhado de um pouquinho, assim, nas redes.
Eu gosto muito, assim, né? Eu gosto muito de trabalhar, né, com o público infantil. E...
eu diria que é fundamental, né?
Eu acho que é algo... É sempre um aprendizado e você colhe muitos frutos, assim, né? Mesmo que seja... tem os seus desafios, mas... A parte que você colhe também vale muito a pena.
E a literatura? Eu sei que você sempre esteve envolvida com literatura, já lançou livros, já tem vários projetos aí de que envolve a escrita também, criativa.
Sou filho de jornalista, né? Não tinha muito como a árvore cair muito longe do pé.
Alô, Edu e Liana Menezes, minha amiga também. Tá na Paraíba, né?
Exatamente, tá lá em João Pessoa. Ela conseguiu já chegar mais perto do mar.
Tá lá no mar, já tá lá, né?
Mas, eu sempre escrevi, sempre tive muito incentivo, né, para escrever também. E aí, durante a pandemia, eu escrevi esse livro, que é o Casa Coração, um livro infantil, que foi publicado pela Entre Linhas em 2021. E aí, desde então, a gente vem fazendo uma série de projetos também com esse livro. A gente já, inclusive, circulou aqui em Cuiabá, em escolas, que a gente conseguiu doar 500 livros nesse projeto.
Que legal. Tem que chegar na escola, né, Aninha? Eu acho que tem que chegar, né?
Tem. E esse livro, de certa maneira, ele também toca muito a minha própria história. Sem perceber, né? Eu fui perceber isso depois de escrito, assim. Mas é uma criança que ela vai conhecendo diferentes casas através do buraco das fechaduras, né? Ela tá nesse momento pandêmico.
É uma metáfora
pandêmico.
Incrível.
Né? Exato, onde a gente não pode muito sair de casa, mas ela vai
viver essa aventura. Pelo buraco da fechadura você vai para qualquer lugar, né?
E ela conhece muitas realidades diferentes. E a minha trajetória aqui e depois saindo daqui também foi muito sobre conhecer, transitar por muitas realidades diferentes, muitos grupos diferentes. Então... isso a gente acaba se entregando sempre, né? Nas coisas que a gente cria, não tem jeito de separar, né?
Nin, irmão de Cauã e Raoni Risse.
E tem mais dois, né? Pela parte de mãe, que é Miguel
Liana,
e também.
Miguel também. É mesmo, gente.
Somos em cinco.
Uma família ampla.
E uma família também, que veio cada um de
cada
um lugar.
Cada um de um lugar, de um jeito.
Cada um tá em um lugar.
Eu acho que é o normal de hoje, né? Que você entra numa sala de aula, faz uma pesquisa rápida, você deve ter... 10% de casais normais, filhos normais.
Os meus sempre foram os anormais.
Viva os anormais.
Viva.
Vamos fazer mais música. Gostei demais da música.
Agora
muito legal.
Vamos pro
muito
violão.
Legal. Vamos pegar o violão.
Essa canção é do ano passado. Ano passado? Não, doido. Ano retrasado. E é uma das minhas favoritas.
Opa.
Isso aqui.
Que privilégio. Uma honra. Som de Mato Grosso. E o violão de Raoni Risse, não é esse aqui.
Ah, tô doido aqui, ó. Pegando o fone errado. Violão do meu irmão.
Violão do Raoni.
Maravilhoso. Me fez ver o quanto meu violão é ruim.
E aí, Raoni? Olha, cuidado que Nin vai levar o violão.
Não vou ver, não. Deixa eu ver aqui como estamos.
Um período de defesa eleitoral. Esse programa ele vai ficar inativo, ele vai ao ar e depois a gente vai perder o link, infelizmente, até outubro, né? E a gente tem que seguir a legislação, não tem jeito, né? Sem privilégios para ninguém, deixar a eleição quanto mais limpa, melhor, e realmente é isso. Mas esse programa, quem não ouvir ao vivo ou não ver ao vivo pela TV, que ele vai pela TV Assembleia também, canal 30.1 na capital, 9.2 no interior, são quase 50 emissoras já no interior do estado, e na rádio 89,5 FM. Quem não conseguir ver o programa agora, a gente vai disponibilizar depois da eleição, vai estar aí o arquivo liberado depois, tá bom? Vamos, qual é a canção, como
Don
que é,
Quixote.
Apresente Don Quixote.
Vamos lá. Dom Quixote, é hora de partirmos. noite, é hora de partirmos. Meu amigo, não vou mais sonhar tão só. Seja um tempo que te estoy buscando. Hace un tiempo que me pongo a soñar. Hace un tiempo que camino por esta calle tan solo. Y pienso que la vida no debería ser tan solo. Pienso que la vida es una especie de alegría. Y quiero soñar con eso. Y quiero vivir contigo. Don Quijote, es hora de partirmos. Meu amigo, não vou mais sonhar tão só. Don Quixote, é hora de partirmos. Meu amigo, não vou mais sonhar tão só. Há seja um tempo que te estou buscando. Hace un tiempo que me pongo a soñar. Hace un tiempo que camino por esta calle tan solo. Y pienso que la vida no debería ser tan sola. Pienso que la vida es una especie de alegría. Y quiero soñar con eso, y quiero vivir contigo. Don Quijote, es hora de partirmos. Meu amigo, no vou mais sonhar tão só.
Sons de Mato Grosso, com essa maravilha de música, linda música, uma suavidade incrível. E convida a sonhar junto, né?
É, nossa, essa música. Se eu te contar que ela veio pra mim. Ai, tô fora do microfone. Essa música, se eu te contar que ela veio pra mim enquanto eu estava no metrô de São Paulo, num metrô cheio. E aí, de repente, veio essa frase, assim, Don Quixote, é hora de partirmos. E aí, eu tenho muito isso, né? Às vezes, o lugar que eu mais componho é na rua. Então, eu às vezes, vem uma frase...
Você anota...
Não, eu boto o celular pra gravar,
grava,
enfio ele, assim, na roupa, em algum lugar.
Aí vai.
E aí, vou brincando ali, vou improvisando. Aí depois, na hora que eu chego em casa, eu dou uma olhada, o que, uhum, que tem, pra onde que vamos. É. E aí que eu comecei a tirar ela no violão. Inclusive, foi a primeira que eu tirei, assim, um pouquinho mais complexa no violão, uhum, né? Eu mesmo, compondo ali.
Tá lindo, dedilhado, né? Arpejo, assim, bem legal, muito legal, muito legal. Parabéns.
Ah, ela tem um carinho especial, assim.
E ela embala, gente.
E ela tem uma curiosidade que isso aconteceu. E aí, um pouco depois, assim, menos de um mês depois, encontrei um grande amigo, assim. E ele tinha várias tatuagens do Don Quixote.
Caramba.
E aí, foi um encontro muito, muito especial, assim, muito legal. Que eu falei, meu Deus, eu acabei de compor uma música de Don Quixote. Não é tão comum, assim, uhum, né? O Don Quixote até tá na minha história há bastante tempo, porque o meu irmão, Miguel, ele já tinha apresentado essa peça de teatro na escola. Eu lembro, assim, de ser criança e ver. Depois, no ensino fundamental, a gente também fez uma releitura desse texto. Então, já tinha um carinho especial, né, por essa figura. É uma figura que acho que representa muito os artistas,
sim,
né? O
sim,
ofício
sim,
de ser artista,
sim,
de buscar esses sonhos impossíveis, assim, né?
É isso aí. Ativar modo sonho, imaginário.
Ah, eu sou muito movido pelo sonho.
Eu também. Nós somos. Eu acho que nosso tempo já está ali no limite. Infelizmente, está rápido essa conversa aqui.
Então vamos para a última música.
A gente vai fechar o programa com música. Sons de Mato Grosso, conversando com Nin Risse. Ator, músico, compositor, morador de São Paulo, metropolitana, cidadã do mundo.
E essas canções estão num show que chama justamente Canta Meu Nome, que foi um...
Você vai fazer em Cuiabá?
Vou fazer, em algum momento eu vou.
Não,
peraí, que...
agora que eu tô me tocando.
Então...
Peraí, você vem aqui e não vai fazer?
Eu
agora?
Tenho que fazer.
Tem obrigação.
Fazer aqui.
Sinto muito, mas tenho a te cobrar.
Não, eu quero sim. Ano passado eu já comecei a articular, a pesquisar algumas coisas.
Não, vamos lá. Vamos
a gente vai fazer sim.
Pelo amor de Deus, eu fiquei curioso.
Mas esse show ele combina as canções autorais, os covers e poesia também. Uhum. E fala um pouco desse processo de transicionar. Mas de uma forma muito geral também, porque é isso, como eu disse, né? Todo mundo está sempre transicionando de alguma forma, sempre buscando o seu espaço, o seu próprio nome, né? Habitar o seu próprio nome, assim.
Bota a arte na frente e o gênero vai atrás.
É isso.
Eu acho que bota a arte na frente. Pode estar qualquer gênero, não importa, né? Acho que a linguagem artística, a sensibilidade, a estética é política. E a gente precisa disso, de beleza e de atitude, né?
Porque é isso que toca as pessoas, né? O teórico, ele toca muito pouco,
sim,
né?
Viva a arte! Nin, cara, que prazer eu conversar com você.
Ai, foi uma alegria pra mim também, é um prazer estar aqui em Cuiabá, minha terra, né? E poder, sempre que eu faço esses retornos... É, mexe muita coisa também internamente. São muitos reencontros, né?
Esse processo que está vivendo também deve mexer com muita. Com as pessoas também, né?
Sim, atualiza, né? A gente se atualiza.
É isso aí. Cara, a hora que você voltar aí. E por favor, vamos marcar esse show aí em Cuiabá.
Vamos, gente, podem me chamar aí que eu venho.
Se não chamarem, nós vamos produzir.
Se não chamarem, eu mesmo me
chamo. Vamos produzir, vamos fazer. Conta com a gente.
Não, eu quero
aqui
muito, vai ser uma alegria. Tem muitos amigos, muitas pessoas queridas aqui com quem eu tenho vontade de compartilhar esse projeto.
E um monte de convidado aí, com certeza. Você vai, se quiser, você vai ter.
Exatamente, que o que não falta aqui é artista,
né?
Também.
O espaço, compartilhar o espaço. Meu querido, valeu, Elo.
Eu agradeço,
Elo.
Eduardo.
Valeu mesmo, obrigado por tudo. Quando voltar, apareça novamente. Seu trabalho é incrível, seu trabalho é lindo, sua poética é linda.
Obrigado, tá. Eduardo, é uma alegria estar aqui.
Então tá, vamos terminar com música? Caio
vamos.
E Luiz Gustavo aí.
Quando meu pé toca água. Mais uma canção de mar.
É, eu tô vendo.
E todas elas, as de mar, foram compostas no mar, inclusive.
Tudo tá te levando pra água aí, Nin. Beleza? Valeu, muito obrigado, Nin. Sucesso na vida, bom trabalho, bons trabalhos pra você. Que eu sei que vai ter muita coisa boa ainda na sua vida. Valeu, Caio. Valeu, Luiz Gustavo.
Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Prazer em conhecê-los. Me sigam lá nas redes sociais também. É Nin, Nin.Menezes, com Z.
E eu tô falando Risse.
É, que eu troquei tudo, né? Troquei o nome e o sobrenome artístico.
Menezes, quebrei a cara agora no final do programa.
Tem problema, não.
Errado. Mais uma vez, um erro de Eduardo
Ferreira. Os errados estão certos também.
Ainda bem que eu não sou robô.
Exatamente. A gente não é máquina de acertar.
Todo direito ao erro. Direito de selo. Valeu?
Vamos lá.
Terminar com música. Mais um som de Mato Grosso. Valeu.
Quando o meu pé toca a água e a água toca o meu pé, eu sei que tudo dá pé, eu sei que em tudo há fé. Quando o meu pé toca a água e a água toca o meu pé, eu sei que tudo dá pé, eu sei que em tudo há fé. A fé que o mar trouxe pra mim, eu levo no meu peito o barco. E o barco leva minha vida. E eu vou pro mar. Eu vou, se o mar chamar eu vou. Se o mar pedir eu vou. Eu vou de pé descalço. pé descalço na areia branca. Eu vim ouvir Iemanjá, que canta como onda que quebra, fazendo meu peito pulsar. Eu vou pro mar, eu vou. Quando meu pé toca água e a água toca o meu pé, eu sei que tudo dá pé, eu sei que em tudo há fé. Quando meu pé toca água e a água toca o meu pé, eu sei que tudo dá pé, eu sei que em tudo há fé. A fé que o mar trouxe pra mim, eu levo no meu peito. O barco leva minha vida e eu vou pro mar, eu vou, se o mar chamar eu vou, se o mar pedir eu vou de pé descalço, eu vou, se o mar chamar eu vou, se o mar pedir eu vou de pé descalço. De pé descalço na areia branca, eu vim ouvir Iemanjá, que canta como onda que quebra, fazendo meu peito pulsar. Eu vou pro mar, eu vou. Quando meu pé toca água e a água toca o meu pé, eu sei que tudo dá pé, eu sei que em tudo há fé. Quando meu pé toca água e a água toca o meu pé, eu sei.